lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Navegamos até à quarta edição do Lugar aos Outros com o vento de feição. Isto é, recebendo material de quem escreve sem ter ainda chegado às livrarias, assim como recolhendo a satisfação dos que já ouviram seu trabalho transformado em som. Como se sabe, ler um texto que não foi escrito por nós é sempre um risco, sobretudo quando essa leitura é feita fora das vistas do autor. No que respeita aos 6 textos já apresentados, os seus autores e autoras têm tido a amabilidade de manifestar a sua satisfação com as leituras que tenho feito. Apenas o autor de um dos contos me dizia que algumas das passagens tinham sido ditas de uma forma inesperada, mas que era essa a sua satisfação, o ter descoberto que a sua escrita podia ser interpretada em cores diferentes das que utilizara ao escrever. No programa de hoje, temos poesia de Alfredo Delgado e Rui Diniz, uma repetição a explicar mais adiante, e um texto de António Gouveia, a que chamarei uma crónica de costumes. O Alfredo Delgado é uma voz já conhecida no Estúdio Raposa. Num dos Palavras de Ouro, dedicado aos desconhecidos, li um poema seu intitulado Gralhas. No programa sobre António Gedeão, tive a preciosa colaboração do Alfredo Delgado com um belíssimo texto sobre o poeta com quem o Alfredo trabalhou enquanto estudante. E quando lhe sobeja tempo nas tarefas ligadas à psicologia e em especial à psicometria, e quando está para aí virado, escreve-me comentando o meu trabalho neste podcast. Palavras certeiras que muito agradeço. Aliás, outras paixões de Alfredo Delgado são a rádio e o jornalismo musical, atividades que já exerceu na Radiodifusão Portuguesa e nas rádios livres, durante o inesquecível tempo em que lhe chamámos as rádios piratas. A sua colaboração estendeu-se também à imprensa. Ouçamos palavras de Alfredo Delgado em À Janela, o poema que escolhi entre os que tenho na minha posse. Não resisti ao humor das palavras do poeta. Estava eu à janela a ver se te via passar, quando de repente dei comigo a pensar na minha vizinha do lado. É óbvio que fiquei admirado, é óbvio que fiquei arrebitado. E ela também à janela, não é por acaso. No parapeito, um vaso, e a florir o meu olhar para o peito dela. E que coincidência que nem a ciência sabe explicar, este dar comigo a pensar se consigo. Conosco ainda está meio fosco. O António Gouveia é conhecido no mundo bloguista pelo pseudónimo de António Melenas. Tem, felizmente, um vício terrível. Escreve como quem respira. Não sendo nenhum jovem, tem, imagine-se, 2 sites e 2 blogs. Considera-se, e as palavras são suas, sou um cidadão comum com muitos anos e pouco juízo, como se vê por andar metido nestas andanças. E continua escrevendo sobre si próprio num dos seus blogs. O que aqui escrevo é para mim. São comentários, desabafos, críticas, memórias que remoo comigo próprio. Não me importo que outros vejam e comentem se lhes der na gana. E ainda noutro blog diz: vou fazer 77 anos em março. O que a idade e a saúde me permitem fazer já é muito pouco. mas não me permitirei deixar de fazer aquilo que nestas condições me é dado fazer. Estar atento ao que se passa à minha volta, escrever, divagar, recordar, comentar, sempre que possa e me apeteça. No blog a que deu o título Escritos Outonais, o António Gouveia, ou o António Melenas, como quiserem, escreveu uma crónica deliciosa sobre outros tempos, outras primaveras. Naquele tempo não havia Betinhos nem Betinhas. Eles eram pipis e elas flauzinas e ponto final. Nunca cheguei a apurar se as flauzinas que nós conhecíamos da vida real inspiraram a criação da personagem Flauzina dos Parodiantes de Lisboa. Ou se foi o nome dessa personagem que depois passou a designar determinado tipo de moças a quem o seu estilo e características sociais se adaptavam. Julgo, no entanto, que esta última hipótese seja a verdadeira. Bom, na verdade, não há comparação possível entre os Betinhos e Betinhas de hoje e os pipis e flauzinas de então. Os atuais Betinhos e Betinhas são meninos e meninas muito afetados, muito bem comportadinhos e pertencem, ou julgam que pertencem, à classe média alta. Os pipis e as flauzinas, pelo contrário, pertenciam à classe média baixa e mesmo ao proletariado. Eram jovens que estudavam na Afonso Domingos, Vergueirão, Machado Castro, Marquesa da Lorna, Marquês de Pombal ou similares, ou trabalhavam nas mais diversas profissões, em fábricas, oficinas, comércio e por aí. Os pipis durante a semana andavam vestidos de acordo com as respectivas profissões. Levavam almoço numa pasta ou numa lancheira, mas nos fins de semana envergavam as suas melhores fatiotas, suas calças bocas de sino, seus jaquetões, seus sapatos de tacões altos à Elvis Presley, ou de salto baixo, em pelica, pretos e brancos, e usavam o cabelo bem engraxado, com uma poupinha à tirone, do ator Tyrone Power, que bom trabalho dava a manter impecável à custa de boas camadas de brilhantina e fixador, que por vezes de tão oleados até parecia que tinham acabado de emergir da talha do azeite. Quem não se lembra do Rogério, um jogador do Benfica, que, muito bom por sinal, e a quem, pelo seu ar afadistado e bairrista, tão ao estilo da época, todos conheciam por o pipi. Mas os pipis, se não tinham a ver com os Betinhos de hoje, muito menos se pareciam com os atuais jovens da periferia e bairros degradados, violentos por vezes, que se drogam e enchem as paredes de grafites mais ou menos atrevidos, mais ou menos artísticos, mais ou menos provocatórios. Na verdade, droga era uma palavra e uma prática que não fazia parte do vocabulário e dos usos dos pipis de que falo. Por essa altura, as drogas, e de uma forma muito recatada e sigiliosa, eram apenas utilizadas nos meios da alta burguesia, ou aristocracia endinheirada, ou em certos meios intelectuais. Lembro-me, por exemplo, do caso do assassinato do Carlos Burnet, no seu palacete de Cascais, no decurso de uma orgia de droga, álcool e práticas homossexuais. Mas isso era lá entre eles e o aspecto da droga passou quase despercebido junto à opinião pública. Quanto a inscrições nas paredes, ainda não se tinha inventado os sprays. Para além das palavras de ordem revolucionária, escritas à socapa, a tinta ou nitrato de prata, a malta limitava-se a desenhar a carvão ou a giz, conforme a cor da parede, uns ingênuos símbolos fálicos, alguns de um tamanho descomunal, mas todos muito bem enjorcados, um par de corações trespassados por uma seta e uns pinguinhos a significar a profundeza da paixão, ou uma outra frase quase sempre relacionada com o sexo, do género «O Zé foi à Manuela». O Gigi é um ganda paneleiro. O Chico namora amicas. Escrita vernácula e, contudo, inofensiva, como se vê. Os pipis gostavam mesmo era de dançar, e faziam desse gosto a sua atividade lúdica principal sempre que podiam. Era vê-los em tudo que fosse coletividade de recreio ou salão de baile, apertando o jaquetão e ajeitando o nó da gravata, caminhar com ar confiante e gingão a fim de tirar para dançar a dama de quem de longe e por mímica se obtivera já uma prévia anuência. Assim que a malta não arriscava a avançar para levar uma realíssima tampa e perder ascendente junto à sua tribo e prestígio perante o miúdame. Isso é que era bom. Era dançar, namorar, ir ver dois filmes seguidos num cinema de reprise e beber uns copitos aqui e além, que era uma coisa muito de homem, nada de copinhos de leite. Para isso havia os chamados meninos de copo de leite, versão antiga dos atuais queques. A cerveja, por seu lado, não tinha nem de longe a saída que tem hoje. Lá marchava uma de vez em quando, ou mesmo um champanhe saloio, a mistura de vinho branco com gasosa, ou um pirulito para arrotar. Mas o tintol e os petiscos, bifanas, bacalhau assado, pratinhos de caracóis e de berbigão com cebolada, é que satisfaziam as exigências pouco gourmand dos irresistíveis pipis. Alguns havia que exageravam no uso da bebida, mas nada que se parecesse com o que acontece nos tempos de hoje, em que as noites de fim de semana e festas de estudantes se caracterizam pelo consumo excessivo de álcool, e não só, por parte tanto dos rapazes como das raparigas, tão excessivo e descontrolado que por vezes vai até ao coma alcoólico e à overdose. Tão raro era esse abuso por parte dos jovens que aqueles que se excediam ficavam marcados por alcunhas, como um moço lá do sítio que ficou conhecido como o Pipi do Vinho. E por esse nome foi chamado durante muitos anos, pelo menos enquanto lá residiu. Sendo namorar e correr atrás das flauzinas um dos passatempos preferidos dos pipis, apesar de todos os cuidados para o evitar e da enorme responsabilidade que era, na altura, tirar a virgindade a uma moça, a verdade é que por vezes isso acontecia. Como diz o ditado, o lume ao pé da estopa veio o diabo e assopra. A verdade é que o mafarrico soprava mesmo e às duas por três havia uma que perdia os três. E isso constituía uma verdadeira tragédia. Aqui del rei que desonrou a minha filha. E vá de um furibundo e desonrado pai encostar o rapaz à parede e obrigá-lo a lavar a honra da família. Para o casamento ou com sangue, que a coisa não se fazia por menos. Dá vontade de rir hoje falar de honra nestes tempos, não dá? Pois nesse tempo era assim. No entanto, sempre havia pais mais complacentes ou mais conscientes da dose de culpa das filhas, que possuíam, pois me lembro do caso de um figurão lá do sítio, uma fraca figura, diga-se, que já levava três cabaços, três no papo, e lá continuava são e salvo e solteiro, mercê não sei de que manhas ou compromissos. Devido à sua notoriedade pelo cometimento de tais proezas, passou o dito cujo a ser conhecido por Daço, obviamente de Pichadaço. Mas nesse tempo havia muito respeitinho no concerno ao uso de palavrões. Refiro-me bem entendido, palavrões ditos em voz alta e em presença de outras pessoas, sobretudo mais idosas, ou de senhoras, porque escritos nas paredes e às escondidas eram mais que muitos, como já tive a ocasião de referir. Aliás, palavrões não será a palavra mais adequada para o tempo de que venho falando, pois o termo que mais se usava era asneiras. Oh mãe, o Chiquinho está a dizer asneiras. Sou professor, este menino disse-me asneira. Oh tio, o Becas e a Mariquinha estavam no fundo do quintal a fazer asneiras. Este fazer asneiras geralmente referia-se a inocentes brincadeiras de criança, a quem a curiosidade levava a mostrar um ao outro aquilo com que a natureza os distinguira. Eram frases como estas que frequentemente se ouviam a propósito de palavras ou atos que nem sequer, por vezes, eram palavrões ou eram intimidades de crianças que nada tinham de censurável. Hoje, para ouvir asneiras, basta ligar a televisão. Aí elas populam e de toda a ordem, desde as mais cabeludas por parte dos atores de filmes e novelas até aos pontapés na gramática de alguns apresentadores, sendo que as últimas me custam mais a suportar. É a geneira que ferve. Mas voltando ao Daço, era cómico, acho hoje cómico, a naturalidade com que a malta de ambos os sexos dizia: lá vem o Daço, ou já dançaste com o Daço? E o fulano, baixinho, de pernas curtas em relação ao tronco, tipo caga-tacos, gingão, muito empertigado e ufando da sua fama de matador, atravessando o salão de baile, enquanto as mamães murmuravam para as filhas: cuidado que vem aí o Daço. Não mais soube o que foi feito do Daço. Não sei se, por mais outra proeza, algum pai mais façanhudo terá obrigado a devolver a honra perdida a uma, neste caso, pouco incauta donzela. Só espero que o cangalheiro não tenha tido, ou não venha a ter, caso não tenha ainda batido as botas, uma trabalheira dos diabos para baixar a tampa do caixão, dada a indómita firmeza do atributo masculino que tanta fama e proveito lhe proporcionou. Uma das imagens de marca dos pipis que ainda não referi e que seria imperdoável eu deixar passar em branco era precisamente o uso obrigatório de piugas brancas. Pipi que se prezasse, jamais, repito, jamais, se atreveria a apresentar-se, sobretudo nos dias em que saía para matar, se não ostentasse um par de imaculadas piugas branquejando no largo espaço que ia do rebordo dos sapatos de pelica de duas cores, bem lustrosos, à maneira, e a bainha das calças que se usava suficientemente curtas para o efeito. Cabe aqui referir que esta moda das piugas brancas é cíclica. Esmoreceu uns anos depois da época que aqui evoco. Voltou a estar em voga nos anos 80. E agora o seu uso, tanto quanto julgo saber, é considerado fatela. Vá lá uma pessoa guiar-se por modas. Mas deixemos de divagações e voltemos ao fio da nossa história e ao tempo dos pipis, em que as piugas brancas constituíam uma das suas imagens de marca. Ora, como os miúdos gostam sempre de imitar os grandes, na ilusão talvez de que assim crescem mais depressa, e ser grande nessa altura era ser pipi. E ser pipi era, para além da poupinha à tirone, usar piugas brancas. O Raul, um puto reguila meu conhecido, que tinha na altura uns 12 ou 13 anos, morava nos Olivais, e viria a ser meu colega escuteiro no saudoso Grupo 146, fundado e dirigido pelo padre holandês Gregório Verdonck. Morria por ter piugas brancas para poder ser um pipi a sério e assim impressionar uma garota que ele vinha cortejando de longe, com sorrisos e troca de olhares, mas à qual nunca tivera coragem de dirigir a palavra. Uma daquelas paixonetas infantis que todos tivemos uma vez na vida. Só que estava-se em plena guerra, a Segunda Guerra Mundial, a vida não estava para flores, para os pobres nunca está a puta de vida, o ordenado do pai do Raul como operário têxtil mal dava para pôr em casa o essencial para alimentar e vestir a família, e as promessas da mãe de que um dia havia de lhe comprar as almejadas piugas brancas iam ficando sucessivamente adiadas, pois outras inesperadas prioridades iam sempre surgindo. Porém, o Raul não era de se atrapalhar. O rapaz andava obcecado pelas piugas brancas e tinha que as arranjar. Aproximava-se o dia em que a banda ia sair à rua e correr toda a povoação, com um horror de gente a acompanhá-la, e ele era um dos que nunca faltava, tanto mais que o pai era um dos músicos. Os de Moscavide tinham a mania de dizer que sempre que a banda dos Olivais saía era chuva certa. Mas ele sabia que isso era dor de cotovelo por não terem banda nenhuma e que desta vez ia estar, tinha a certeza, um sol radioso, altura ideal para ele se passear com as suas ambicionadas piugas brancas. Assim, na véspera da saída da banda, o bom do Raul, que há vários dias já tinha todo o plano traçado, antes de se deitar, vai à gaveta da cómoda, tira uma camisola interior da irmã, branquinha, branquinha, daquelas de manga comprida, que ele já tinha debaixo do olho, corta-lhe metade das ditas mangas, pega em cada um dos pedaços cortados, dá uns pontos mal alinhavados nas extremidades mais largas, opostas ao canhão, mais apertado nos punhos, e em três tempos ele está com o sonhado par de piugas na mão. Bom, as meias, como se pode imaginar, não seriam especialidade por aí além. Mas para o Raul estavam melhor do que boas. E foi todo contente escondê-las debaixo do travesseiro para que logo de manhã, que a banda sai cedo, pudesse finalmente sair para a rua de piuguinha branca, todo a pipi. Nem dormiu como deve ser, só a pensar na inveja que ia causar a alguns peneirentes lá da rua. E assim foi. No dia seguinte, de calções lavados, camisa branca, sapatos engraxados, que até a mãe se admirou do seu inusitado esmero no puxar do brilho, e de piuguinha branca à maneira, o canhão do pulso adaptando-se à perna na perfeição, lá foi o Raul atrás da banda, envolvido pela estridência dos metais e o batuque dos bombos e caixas de rufo, tchim-ta-tchim-pum-pum, tchim-ta-tchim-pum-pum, e o estralejar de foguetes, pum, catapum-pum-pum. O ladrar dos cães espavoridos com o chinfrim, a gritaria do rapazio e as palmas e lixotes dos pacóvios que sempre ficam à beira do passeio. E o nosso Raul, todo pimpão, convencido de que toda a gente estava embasbacada com as suas piugas brancas, quem sabe até se as palmas não lhe eram dirigidas. Infelizmente, as coisas nunca são como a gente as imagina. E as pessoas só repararam nas piugas brancas do cachopo quando uma delas, desfeitos os pontos mal alinhavados da improvisada biqueira, com o movimento calçada fora, começou a fugir do sapato e a subir pela perna acima, deixando-a descoberto e desnudado um bom palmo de canela a partir da borda do sapato. Aí foi a risada geral e a assoada por parte de outra garotada cruel, como às vezes sabe ser, em semelhantes circunstâncias. E foi a chorar que nem uma Madalena que, humilhado e inconsolável, o nosso Raul entrou em casa, se trancou no quarto e não quis ver mais ninguém, nem tampouco tomar qualquer alimento durante o resto do dia. Também foi remédio santo. A mãe, conduída pela humilhação do filho e vendo tanta tristeza no seu rosto, logo que os afazeres da casa lhe o permitiram, foi-lhe comprar, não um, mas dois belíssimos pares de piugas brancas da melhor qualidade. O prazer dado ao filho valia bem qualquer poupança que o adiamento da compra lhe permitiria. E no domingo seguinte, no baile da SFUCO, Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense, onde o pai também ia tocar, lá estava o Raul, desta vez com umas piugas brancas a sério, que ele fazia questão de exibir de forma bem ostensiva, sentado, de pernas cruzadas, numa das cadeiras do salão onde os pares rodopiavam. E tão confiante estava do seu sucesso e do seu ar de pipi, que se atreveu a ir buscar a tal garota que de longe cortejava. E ela aceitou. E juntos rodopiaram no salão. E ele, imaginando-se o Mickey Rooney, volteando com a Judy Garland, num dos seus filmes famosos na época, sentiu-se o puto mais feliz em toda a roda da terra. Aí, a felicidade que a um garoto de 12 anos reguila de mais a mais, podia proporcionar então um simples par de piugas brancas. As exceções confirmam a regra, não é verdade? Isto a propósito do facto de ir ler um poema de um participante num programa de há duas semanas, o Rui Diniz. Como provavelmente se lembram, o Rui enviou seu trabalho para o Lugar aos Outros, convidado por mim. Dado que vou lendo os seus escritos no seu blog, porque gosto do que por lá anda. Acontece que o Rui, ao ouvir o seu poema transformado em som, ficou de tal modo sensibilizado que escreveu de imediato um poema. Esse imediatismo e o sentimento que o provocou não me podia deixar indiferente. E sem falsa modéstia, aqui vai a Ode aos Declamadores. Não há poesia sem declamador. É o declamador que faz a poesia. É ele quem constrói o mito, É ele que lê o ouro nas palavras que uns leem vulgares, outros nem tanto, seja em voz alta para os outros ou para si em pensamento. Sim, porque não se pode declamar no pensamento. Nada o impede. Na ligação que tudo une, um pensamento faz a diferença. Destrinça-se dos outros, marca a cadeia que sai infinita de rolantes modas, média e medianas. Mas só um pensamento dito ou pensado, na pureza da postura de quem se faz mártir por opção e decide ser veículo para o que tanto embebedou o poeta, pode ser marcante, pode de facto ser divino. O declamador é como um ourives. Ele labuta dentro de si os fios da sua própria existência, fundindo-os com os da existência de outrem, em joias caras, distribuídas a troco de nada. O poeta dá o ouro cru, a pedra lascada. O declamador dá tudo, a vida, a voz, o pensamento, a alma. E no fim, a quem fica com nada? Fica com nada porque já de seu tinha dado tudo ao poeta. O poeta é o mineiro. O declamador é o artista. Benditos sejam os artistas. Lemos hoje palavras escritas por Alfredo Delgado, António Gouveia e Rui Diniz. Os meus agradecimentos a estes participantes no lugar aos outros. E agora, falando com os autores. A Luísa Lemos enviou um excerto de um livro seu intitulado Quintal de Sonhos. Com pena minha, o seu texto não será lido porque, neste espaço e por enquanto, só têm lugar os que ainda não chegaram às prateleiras das livrarias. Quando lá chegarem, passam a candidatos a outra secção, as Palavras de Ouro. Digamos que a nossa proponente ficou candidata. Já o disse na truca, mas agora é o momento de o anunciar aqui. Um grupo de apreciadores do Estúdio Raposa, cujos nomes anunciarei mais tarde, decidiu produzir um blog onde será aberta uma votação para os melhores textos lidos nas Palavras de Ouro. Uma iniciativa que muito me honra, claro. Neste momento está a ser preparada uma primeira seleção de autoria dos promotores da iniciativa, que será colocada à votação. Logo que esteja disponível, terei muito gosto em anunciar o endereço de tal iniciativa. Alguns dos autores que me disponibilizaram os seus trabalhos solicitam comentários sobre a qualidade dos seus textos. Não contem com isso, meus caros, embora reconheça a importância fundamental dos que fazem crítica literária, não me acho com conhecimentos suficientes para ir por esse caminho. Já foi dito que as três únicas condições para que um texto seja lido no lugar aos outros são estarem dentro do limite estabelecido de palavras, serem de leitura acessível às características da voz de serviço. E, finalmente, em caso de dúvida sobre a qualidade literária, serem sujeitos à apreciação de um júri terrível, porque muito exigente, composto por três especialistas. Esses, sim, altamente qualificados e disponíveis para darem uma mãozinha a este programa. Por motivos de segurança, neste mundo inseguro, os seus nomes não serão divulgados senão sob tortura. E é tudo por hoje. Relembro que no próximo Lugar aos Outros serão lidos poemas de Fátima Marques, Mário João Peixoto Ramos e um conto de Pedro Aniceto. Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.